Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
Este podcast tem o apoio de
Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vá, pessoal. Always a step ahead.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do mais famoso podcast sobre calçado. Hoje temos connosco um convidado especial, Pedro Sampaio, da Mazoni, uma empresa que celebrou no passado sábado 30 anos de vida. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, eu. Boa tarde.
Olha, eu queria começar por perguntar, nestes 30 anos, quais é que são os momentos mais marcantes na vida da Mazoni, quer pela positiva, quer pela negativa?
Um momento positivo, logo por si só, foi a criação da empresa. Há 30 anos, pelo meu pai, foi um momento bastante marcante e foi de facto o início desta caminhada que tem sido estes 30 anos. A empresa foi evoluindo positivamente ao longo, desde 93 para a frente, ao longo dos anos, e teve um primeiro momento, se quisermos, menos positivo no início dos anos 2000, com eu penso que seria uma crise transversal no calçado. A Amazónia acompanhou um bocadinho as crises, de certa forma, que foram de uma forma não tão gravosa, mas foi acompanhando as crises que iam aparecendo no setor. E no início dos anos 2000, eu não estava na empresa, mas o que eu percebi foi um período bastante complicado, 2001, 2002, em que foi um período, digamos assim, menos positivo. Ultrapassado esse momento, depois a empresa continuou a ter a sua evolução natural, e a angariar novos clientes e novos mercados. Entretanto, eu entro em 2007 e, portanto, a partir daí eu já posso falar um bocadinho melhor. A ideia foi termos uma abrangência de mercados maior. No entanto, a partir de 2008, 2009, apareceu uma crise grande, mundial e para o calçado também. E nós, como ainda estávamos muito focados no mercado inglês, tivemos um 2009 bastante negativo, vá, pronto. Mas ultrapassamos, conseguimos manter a rota de termos novos mercados e conseguirmos novos clientes e fomos evoluindo durante a década de 2010-2020 de uma forma sempre mais ou menos normal. Desde então...
Muito bem.
Até à pandemia, pronto. Pandemia...
Foi que foi.
Acho que foi difícil para toda a gente, portanto, enfim, estamos a tentar ultrapassar essa fase.
Amazónica, posso dizer que se orgulha, de certa forma, da estabilidade do seu quadro de pessoal. Eu sei que alguns dos colaboradores da Amazónia estão aí a trabalhar desde o início, estão aí a trabalhar já há 30 anos, outros há 25. Isto é algo importante para uma empresa, para uma indústria?
Sim, sobretudo em determinados pontos considerados, se quisermos, chave e técnicos do ponto de vista da produção e da qualidade de produção que nós queremos ter. E havendo pessoas que estão habituadas ao nosso tipo de produto, à tipologia de qualidade que nós pretendemos apresentar aos nossos clientes, à nossa exigência, é uma mais-valia termos aqui essas pessoas com essa competência e há tantos anos, porque ajuda sempre no nosso processo produtivo. Outras pessoas que não estejam tão ligadas ao processo produtivo, mesmo do ponto de vista de chefias, também são de uma importância enorme, porque tenho conhecimento total daquilo que é como a Amazónia começou, todos aqueles pontos-chave que são importantíssimos para o meu pai desde o início da concessão da empresa, e que seguem também essa política de qualidade e essa política, esse rigor também no trabalho e em outros campos, nos campos sociais também e tudo mais.
Rui, olá, antes de mais, vou-te passar também aqui, Pedro e Pedro. Vou-te passar também a palavra para um comentário e também para dar os parabéns à Amazónia por estes 30 anos.
Sem dúvida, as parabéns à Amazónia. O Pedro é, posso dizer que é um amigo. E certamente que a empresa fundada pelo seu pai, o Sr. Fernando Sampaio, tem vindo ao longo dos anos a implementar-se como naturalmente uma das empresas de referência do nosso concelho, cá em Felgueiras, tem adotado um conjunto de práticas que são bastante, bastante interessantes, e o Pedro certamente falará de algumas aqui ao longo do podcast, mas essencialmente é daquelas que mantém uma matriz bastante colaborativa, bastante, bastante aberta também no mercado e na indústria do calçado. E naturalmente damos os parabéns pelos seus 30 anos, pelo seu sucesso, mas acima de tudo também pelos próximos 30 anos que vêm aí, porque certamente agora também com o Pedro na empresa, como ele bem referiu, e com também às vezes a adequação e ajustamento à nova realidade que nós enfrentámos, com outra visão, com outras formas de trabalhar, acho que vão-se criar condições para que se prolongue por muitos, muitos mais anos, sem dúvida alguma, a Amazon.
Ora, quem era que sim?
Como o Pedro disse, em 2007 começou a trabalhar na Amazónia. O Pedro é a segunda geração, a empresa foi fundada pelo seu pai. O que é que o Pedro, a segunda geração da Amazónia, trouxe à empresa?
Acima juventude.
Tudo, sim, juventude, alguma vontade. Muitas das vezes as empresas ficam um pouco estagnadas na sua forma de estar e na sua forma de encarar o mercado, digamos assim. E a minha intenção quando entrei foi tentar dar alguma juventude exatamente a esta empresa, no sentido de tentar entusiasmar mais, neste caso, o meu pai, mas depois também toda a pessoal na fábrica, a termos mais, a desenvolvermos produtos novos, a não termos receio em desenvolvermos produtos que fossem completamente diferentes daquilo que era a nossa tipologia de produto, e que depois, passados uns anos, acabou por ser importante, porque nós, só um exemplo, nós fazíamos sapatos tipicamente mais de vestir, alguns mais casuais, mas tipicamente mais sapatos de vestir. E começamos aos poucos a desenvolver modelos mais desportivos. Não o desportivo puro, mas modelos mais desportivos. E com o mercado a evoluir cada vez mais, como se viu nos últimos, não sei se já vão 15 anos, se vão ou por aí, como se começou a verificar uma evolução cada vez maior desta necessidade de desenvolvimento desse tipo de produtos mais desportivos, depois nós, quando o mercado precisou mesmo, nós já estávamos mais ou menos preparados para poder dar resposta a isso. De resto, também o desenvolvimento de coleções, das nossas coleções próprias e da nossa marca, começou quando eu entrei, numa primeira fase para mesmo vender barca, e numa segunda fase para vendermos aquilo, para termos a nossa coleção própria e para podermos apresentar os nossos produtos e conseguirmos atingir outros clientes que são mais pequenos e que muitas vezes não têm o seu desenvolvimento dentro, desse, dentro dos seus negócios e que aproveitam o seu o know-how que nós temos para poderem comprar, adquirir produtos para as suas empresas. E foi fundamentalmente por aí que nós tentamos evoluir, ou seja, a parte comercial e a parte de marketing e a parte de desenvolvimento de produtos novos foi o meu maior enfoque desde que cheguei à fábrica e pronto, e tem continuado mais ou menos por essa via, porque nas restantes áreas eu penso que a empresa continua a estar bem servida.
Pedro, mais uma questão que eu tenho para si. A consciência social e ambiental é algo que é importante para a Amazónia, mas diria também para o setor de calçado de uma forma geral.
É importante para todas, vai ser importante para cada vez mais empresas e para cada vez mais setores. Eu penso que o setor de calçado está muito bem desenvolvido nessa área. Numa primeira fase, porque temos clientes exigentes e a exigência traz exigência e, portanto, faz com que nós sejamos mais exigentes connosco próprios e mais rápidos, mais céleres. E também porque nós vemos pela exigência e pela diferenciação que isso pode trazer, no sentido de termos uma equipa com melhores condições, com mais qualidade no trabalho e acima de tudo também, e eu estou a falar só na parte social, na parte ambiental, também pela mesma via da exigência dos nossos clientes, nós temos vindo a ter uma atitude bastante proativa no sentido de estarmos na linha da frente no que respeita ao desenvolvimento de produtos sustentáveis ou cada vez mais sustentáveis, termos empresas e uma indústria que tenha uma pegada carbónica cada vez menor, eu vejo hoje muitas empresas que já têm investimentos grandes no desenvolvimento de energias para autoconsumo através de painéis solares, com carros elétricos, com uma série de mais-valias para poderem estar à frente neste campo, neste ponto, neste patamar importante que é o ambiente. Portanto, eu acho que é um bocadinho um esforço das próprias empresas e de uma vontade própria das empresas em quererem avançar para este novo paradigma, sustentabilidade ambiental e social, e também pela própria exigência que os nossos clientes também nos trazem e que faz com que este cluster esteja na linha da frente nestes pontos.
Rui, como o Pedro disse, a exigência dos clientes da indústria de calçado portuguesa ao nível social, ao nível ambiental, obriga, de uma forma a bem ou a mal, as nossas empresas, as nossas fábricas, a darem um salto.
Naturalmente, e o Pedro falou aí muito bem. Essa responsabilidade ambiental e social eu penso que é partilhada por um grande conjunto de empresas, e nomeadamente aqui em Portugal. Nós temos estado realmente nessa linha da frente, nessa consciência, nessa alteração de alguns paradigmas do passado, para transformar também as empresas em espaços de trabalho agradáveis para todos, não só para os funcionários, mas também com esta consciência sobre a pegada ambiental. E nós temos vindo a estar precisamente nessa linha da frente, como Pedro dizia. Eu, por exemplo, recordo-me aqui de um caso que posso dizer. Nós nesta questão, por exemplo, da responsabilidade social, a quantidade de empresas que nós vimos nos últimos diria 5, 10 anos a adquirirem a certificação de qualidade, portanto a ISO 9001, ou mesmo aquelas certificações, a certificação da ISO 14001 a nível de ambiental, portanto é muito considerável, a diferença é mesmo muitíssimo grande. E a implementação dessas políticas tem dado, de facto, tem trazido alguns benefícios, não só às empresas, mas também aos próprios clientes, porque cada vez mais essa consciência é partilhada. E na minha nota final eu até vou falar, se calhar vou falar mesmo desse caso específico, não vou falar, não falarei agora. Seja como for, a aplicação destas medidas dentro das empresas, até mesmo sem a necessidade de ter a certificação, são fundamentais para aquilo que é o futuro. Eu recordo-me, e acho que já falámos eventualmente disto, no futuro, importar matéria-prima ou importar um produto de fora da União Europeia vai ter uma taxa de carbono associada, portanto, e não demorará muito, está aprovado pelo Parlamento Europeu. Em 2030 já não é possível na Europa produzirmos carros com combustível fóssil, é só com energia, com outro tipo de energia, não só energia elétrica, pode surgir outro tipo de combustão, mas seja como for, esta consciência é importantíssima. A indústria de calçado está nessa linha da frente, concordo completamente com o Pedro. Depois há outra questão, que é se as marcas todas que com esta consciência vão realmente pagar o justo preço e o preço que efetivamente ainda se praticam, que também já abordámos esse tema, mas que ainda há um caminho a fazer nesta transição até ao cliente e até à sua aceitação de perante outro tipo de matéria-prima com uma componente reciclável ou biodegradável que tenha um preço superior. Aqui é que ainda há uma readequação do mercado, mas completamente de acordo com aquilo que Pedro disse.
Bom, vamos agora falar de feiras de calçado. A Amazoni costuma participar na MICAM nos últimos anos. Em setembro esteve presente, contudo na última edição de fevereiro não. E cada vez menos empresas do setor de calçado têm estado presentes na MICAM e nas feiras de calçado. Não diria mesmo já na parte dos componentes, mas na parte do calçado mesmo, creio que é essa a tendência. Concorda, Pedro?
Sim, acho que é uma preocupação hoje em dia bastante grande da própria associação da PICAPS. A constatação de que há menos empresas a participar nas feiras internacionais, sobretudo daquelas de maior relevância. No outro dia estávamos nós os dois a comentar que em 2019 ou 2018 éramos na MICAM cerca de praticamente 90 ou 90 e tal empresas, e na última edição foram 20 e poucas, não é?
Sim, sim.
E em Felgueiras eram apenas 7, penso eu. Portanto, poderá ter várias motivações. Uma delas era será de que as feiras estavam de facto a perder alguma da sua força enquanto a capacidade de gerar ou de conseguir angariar, as empresas conseguirem angariar novos clientes mesmo até encomendas, contactos / encomendas. Nós participávamos sempre até 2019 na Feira de Garda e na MICAM, e mesmo antes da pandemia, em junho de 2019, nós tínhamos decidido que não iríamos fazer mais a Feira de Garda, porque de facto não tinha visitantes ou interessados para poderem ver pelo menos os stands nacionais, os stands dos portugueses. Eu até acredito que tivessem lá visitantes a ver os stands ou as coleções dos asiáticos que estavam lá expostos, mas eu digo dos portugueses e afins, porque nós normalmente estamos mais ou menos juntos na parte onde expomos, e não havia não se via mesmo muita gente e foi quase uma frustração para mim essa última feira e desisti de fazer. A MICAM é um tema diferente. A MICAM eu penso que é uma feira de é um statement, se quisermos, da própria fábrica ou da própria marca em querer continuar a apresentar a coleção lá, quanto mais não seja para apresentar a coleção própria que desenvolveu. Há sempre clientes que vão visitar a feira e que podem ser contactos existentes adormecidos ou contactos novos que se possam lá conseguir fazer, mas é uma feira quase de comunicação para o mundo. Olha, nós estamos aqui, estamos vivos e estamos aqui ainda a desenvolver coisas novas. Depois da pandemia, a feira da MICAM tem estado constantemente em reestruturações. Começou com 3 dias, depois começou a fazer com alterações de pavilhões constantemente. E para nós tem sido mais importante fazermos a feira, e agora vou falar no nosso caso específico, tem sido mais importante para nós fazermos a feira para a apresentação da coleção Primavera-Verão, em que temos de facto mais alguma preocupação em fazermos de tudo para conseguirmos que a época corra bem, e não temos vindo a fazer a época do outono-inverno. No passado, porque ainda há um ano atrás foi uma incerteza muito grande, a feira estava marcada para fevereiro, entretanto foi adiada por causa da nova variante e acabou por ser adiada para março. Portanto, desde o pós-pandemia, desde a pandemia, que a feira com a época de inverno não tem estado muito regular. Então o primeiro ano, digamos assim, regular que existiu, eu acho que foi setembro de 2022 e agora fevereiro de 2023. Nós decidimos não fazê-la, se calhar eventualmente outras empresas aqui se calhar na generalidade não decidiram não fazê-la porque tinham de certa forma que arrumar a casa, e depois de um ano tão atípico e tão difícil, tão intenso, que foi o ano 2022, eu penso que se calhar as empresas tiveram necessidade de trabalhar um pouco a sua parte interna, tentar trabalhar o melhor possível com os seus clientes e verificar o que é que... e tentar que as coisas funcionassem o melhor possível com os seus clientes, não tendo tanta necessidade de ir para fora para apresentar a coleção ou mesmo para tentar angariar clientes novos. Acho que foi mais por essa via. Nós quando tínhamos a decisão de tomar a decisão de entrar na MICAM ou não, em outubro, novembro, ainda era uma altura muito difícil em que nós tínhamos coisas atrasadas. Foi exatamente, é isso. Foi preciso respirar um bocadinho e nós ainda estávamos ali com pouco oxigênio depois de um ano tão intenso de 2022, e pronto, e agora que as coisas acalmaram um bocadinho e podemos planear e vamos seguramente fazer a MICAM de setembro e depois possivelmente fazer a MICAM de uma forma regular. Não sei se as outras empresas também vão fazer dessa forma, se calhar vão, umas sim, outras não, mas se calhar a principal razão será... E as feiras, no seu, além de serem caras, e a MICAM é uma feira bastante, bastante dispendiosa, muitas das vezes não traz o retorno que se esperava. Pronto. E tem perdido um bocado essa mais-valia, e se calhar por essa via as empresas preferem trabalhar de outra forma e pegar e alocar esse investimento e fazer de outra forma, catálogos, visitar clientes diretamente, enfim, uma série de coisas diferentes.
Rui, vou-te passar a palavra pela última vez, que depois vamos terminar, que já estamos a ficar na nossa hora. Portanto, sobre feiras de calçado, qual é que é a tua opinião?
Eu provavelmente estarei mais de acordo agora com a perspectiva que o Pedro passou relativamente àquilo que foi a pandemia e os efeitos que ela trouxe relativamente à forma como nós contactávamos com o cliente, com os clientes e como nos apresentávamos aos clientes. Acho que existem empresas que naturalmente têm estratégias que são diferenciadas e nunca vamos encontrar um modelo perfeito, porque cada empresa também tem a sua forma de trabalhar, a sua técnica, o seu produto, e é naturalmente compreensível a forma, por exemplo, como a Amazoni se apresenta ao mercado, e faz todo sentido. Mais recentemente, eu diria que no ano de 2022, de facto, Pedro utilizou, ou neste caso tu, Pedro Fonseca, utilizaste a expressão correta, era preciso respirar um bocadinho, nós precisávamos Sim. todos respirar, e como o Pedro dizia, que faz com que as coisas, para, em particular para a estação de primavera-verão 2023, que temos que dizer que é feita em termos de produção a partir de setembro até mais ou menos janeiro, fevereiro, é mais necessário apostar nessa estação, porque tendencialmente nós, calçado de inverno que é feito durante o nosso período de verão, Portugal é mais forte e tem muito mais clientes, que têm muito mais oferta. Portanto, eu diria que a feira de calçado representa agora, no futuro, uma oportunidade, porque também as empresas se estão a recentrar na sua estratégia comercial e na sua estratégia de abordagem ao mercado para o futuro. Portanto, elas vão agora desempenhar um papel daquilo que as próprias empresas, como o Pedro dizia, é um statement, não é? Da Amazoni neste caso. Portanto, elas vão desempenhar o papel precisamente de definir qual é a estratégia que cada uma das empresas vai seguir, seja através do private label, seja através da marca própria, seja através da visita direta aos clientes, pois cada uma delas vai ter a sua estratégia. Mas acima de tudo, aquilo que tem que ficar muito vincado é que o caminho da indústria do calçado portuguesa é a exportação, e é naturalmente procurar um produto de valor acrescentado, procurar os mercados que hoje em dia nos garantem mais condições para exportar um produto, talvez a um preço mais alto que aquele que fazíamos há 5 ou 10 anos atrás, e isso é que é o desafio que cada empresa tem que tomar. E naturalmente que aqui na procura de feiras, muitas das vezes a MICAM é de facto a feira de referência internacional na Europa, mas não quer dizer que futuramente, como já existe muita aposta de outras empresas, outros mercados venham a ser considerados e outras feiras também venham a ser consideradas.
Rui, vamos avançar para as notas finais e começas tu?
Sim, posso começar. Tenho duas notas finais. Uma, dar os parabéns precisamente à Amazoni, dizendo também que me recordo que o ano passado, através de uma notícia de Felgueiras Magazine, a Amazoni, nesta questão da responsabilidade social e da responsabilidade ambiental, promoveu um Open Day. E isso já diz muito daquilo que é a abertura da empresa em relação a receber visitantes e a receber as pessoas, para terem uma noção daquilo que é feito na indústria de calçado ao nível dos produtos ecológicos sustentáveis, da consciência ambiental. Portanto, dar-lhes parabéns não só pelos 30 anos, mas também por esta forma de estar na sociedade aberta, inclusiva e, acima de tudo, colaborativa. Depois, a minha outra nota final tem a ver com uma notícia que saiu sobre a questão de que um dos acionistas da Nike, portanto, submeteu uma proposta precisamente que vai ser levada ao Conselho de Administração, aos acionistas da Nike na sua reunião anual, precisamente a sugerir que existam ações mitigadoras daquilo que é o reforço da proteção dos direitos humanos no trabalho que a empresa tem vindo a fazer, em particular na Ásia. E isto é substancial, porque estamos a falar de um acionista da Nike, precisamente através da ABA, que é uma associação americana de advogados que promove precisamente esta questão das práticas da ética, de ética no trabalho e da inclusão, e tem na defesa dos direitos humanos também o seu foco. Está a promover precisamente que se a Nike adote as práticas da ABA. Isto vem de encontro um bocadinho a algumas notícias que vieram a público em que diziam que um relatório de uma agência holandesa na área dos direitos humanos mencionava que a Nike poderá ter utilizado trabalho forçado em algumas partes do globo, em particular na China, da comunidade uigur, na região de Xinjiang. Portanto, também este título, por exemplo, dizer que nós, por exemplo, e eu posso falar também um bocadinho pela empresa, nós, por exemplo, também banimos aquilo que é o algodão que vem desta região, por saber precisamente que existem bastantes casos de trabalho forçado desta comunidade minoritária. E naturalmente alertámos os fornecedores que não iríamos receber nem iríamos aceitar que o algodão tivesse esta proveniência. Isto é muito importante de referir, porque certamente isto vai nos fazer pensar em relação ao local, muitas das vezes, onde são feitos os sapatos. Dizem que o calçado português, por vezes, é um bocadinho mais caro e muitas vezes até podem dar essa desculpa para retirar algumas produções e partir para a Ásia. Mas depois temos aqui esta questão de modelo de sociedade e que nós temos sempre que colocar em cima da mesa o que é que nós pretendemos. Pretendemos este modelo de sociedade ou pretendemos mesmo, por vezes, estes casos de exploração, acima de tudo, a exploração humana? Não estamos a falar, como muitas vezes vem os comentários, porque não estou confortável na empresa, porque o meu salário podia ser melhor, isso é uma questão. Outra questão é o trabalho forçado, ou seja, estamos a falar de questão de direitos humanos que é muito importante e é muito importante defendê-lo. Portanto, a minha nota final tem a ver com isso e essa alerta que deixo aqui no podcast.
Uma nota final muito importante. Pedro, alguma nota final que queira partilhar aqui connosco?
De certa forma, agradecer-vos imenso o convite por estar aqui presente com vocês. Agradecer o facto de estarmos a fazer 30 anos de uma forma bastante simpática. Acho que vamos fazer uma comemoração engraçada amanhã. E dizer-vos também que dentro desse pontamar que nós estamos a falar, nesse campo do ambiente e da parte social, Portugal tem sido, penso eu, tem estado muito à frente nesta e a indústria do calçado, como nós falamos, tem estado muito à frente nesta temática, e a prova disso é exatamente isso, é a quantidade de pessoas, de empresas que têm certificações e que estão a conseguir as certificações. Nós esperamos ter as nossas muito em breve. Temos a BSI, esperamos ter as nossas certificações ambientais e de qualidade provavelmente na próxima semana, portanto vai ser também mais uma razão para celebrarmos.
Bom presente de aniversário.
Exatamente. Foi um caminho que nós começámos a tomar desde a pandemia e pronto, finalizamos com toda a calma necessária e terminamos agora o processo com êxito e pronto. E agradecer-vos e continuação do vosso muito sucesso para o vosso podcast.
Obrigado. Quanto a mim, resta-me agradecer novamente ao Pedro por ter estado aqui connosco nesta conversa e felicitar uma vez mais a Amazónia, o Pedro, o pai de Pedro, o Sr. Fernando Sampaio, e todos os colaboradores da Amazónia por estes 30 anos. Chegamos ao fim deste podcast. O mais famoso podcast sobre calçados está disponível nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui voltaremos em breve com mais um episódio.